cenas que chocaram, que entristeceram indígenas Yanomami famintos, desnutridos, sem lavoura, sem pesca, sem caça, tudo desestruturado pela contaminação de metais pesados, pela invasão de milhares de garimpeiros. Em 2023, a União começou uma operação para socorrer a terra Yanomami, que há muitos anos é alvo de atividades ilegais, mas que naquele momento vivia uma das piores crises. No fim daquele ano, porém, apesar do esforço, os números ainda eram muito preocupantes. Parecia quase impossível vencer tamanho desafio. Mas com muito trabalho, o cenário mudou, reacendendo a esperança.
Uma mesa de coordenação que se reúne todos os dias para analisar as operações com todos os órgãos, pensar o dia seguinte, ter relatórios diários. Então tem toda uma metodologia que a gente levou para lá com esse peso maior como Casa Civil e Casa de Governo.
E hoje você vai saber que estratégias foram decisivas no trabalho de desintrusão, de retirada dos garimpeiros. Nosso entrevistado é Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo em Roraima, uma central de operações do governo federal que há um ano foi instalada perto da reserva para, com apoio de órgãos locais, fazer frente a uma atividade predatória e ilegal.
E a gente dividiu em dois eixos aí. A gente tem o eixo direto do combate ao garimpo dentro do território, né? Então, aquela atividade diária que a gente está fazendo, que é combate ao garimpo mesmo, mas também o que a gente tirou como estratégia, que é a questão do apoio à logística ao garimpo. Então, combustível, pista de pouso, aeronave, tem um conjunto de elementos que dão a sustentação para o garimpo funcionar dentro da terra indígena. E também aí a gente, além dos órgãos que normalmente participam dessas operações, a gente agregou as agências, a ANP, a ANAC, a NTT, Agência de Petróleo, verificar os postos de combustível, fazer esse controle de venda de combustível, né, no geral, a NTT, os transportes, e a ANAC, principalmente a fiscalização de pista e aeronave. Então, esse conjunto que a gente fez mais de 4 mil ações. Ações é isso mesmo, é campo, é patrulha com a Força Nacional, a gente começou a patrulhar e também avaliando em cima da estratégia do garimpo. Então, o garimpo operava muito de dia, começou a operar à noite. Então, a gente também começou a fazer o patrulhamento, as abordagens na parte da madrugada. Então, a gente foi se adaptando também.
Os resultados começaram a aparecer em números.
Então, garimpos novos, a gente reduziu em quase 96%. Então, a gente nunca dá para dizer que zero. Então, área nova, é um pouco que o Ministério do Meio Ambiente está anunciando. Você não tem área nova de desmatamento nesse período para abrir garimpo novo. E aí também, para nós é importante, as associações dos indígenas lá têm um sistema que eles chamam de alerta, né? Alerta garimpo, né? Que é deles. Eles encaminham as demandas semanalmente para a Casa de Governo. Então, tal lugar, se viu garimpo. Diz que está funcionando o garimpo. E desde dezembro, eles mesmos, quando mandam os alertas, diz que não tem identificado nenhum garimpo funcionando.
Newton Tubino e toda a equipe envolvida sabem que o desafio não terminou, inclusive com novas táticas dos criminosos.
O garimpo está mais remoto e mais distante das regiões, que também é um outro desafio para nós. Antes você tinha o garimpo, aquela foto tradicional do buraco aberto, ali está a máquina, que é o motor ali, o acampamento era tudo meio junto. Hoje você tem esse buraco, mas o acampamento está a 5 quilômetros, a caixa que é usada para fazer a separação dos produtos está a 1, 2 quilômetros dentro da mata. Tipo, a partir de setembro, cada vez mais a gente tem mais dificuldade no sentido que o desgaste é maior da ação de território. Você tem que pousar e caminhar 4, 5 quilômetros na mata para localizar esses produtos.
É mais difícil para quem fiscaliza, mas também ficou mais complicado para quem opera as atividades ilegais e criminosas. A estratégia de estrangular a rede de apoio do garimpo se mostrou eficaz.
E o Sensipan criou uma metodologia para a gente também saber do tamanho do garimpo, porque muitas vezes o pessoal pensa, ah, tinha 20 mil garimpeiros, quantos garimpeiros tem hoje? Eu até brinco, ó, nunca foi feito um censo de garimpeiro. E aí, para evitar essa dúvida, tem muito, tem pouco, porque normalmente quando você faz as ações de repressão, você não encontra as pessoas, porque eles fugiram antes, caso do barulho da aeronave, então dificilmente você localiza. Em alguns casos, as pessoas se entregam nas bases do exército lá, estão com fome, porque esse bloqueio do apoio logístico é isso, não chega alimentação, não chega combustível, né? Isso reflete dentro do garimpo. Então, o Sensipan criou para nós um grid que é de garimpo ativo e inativo. Então, áreas que estavam explorando o garimpo e áreas que estão explorando hoje. Então, nós tínhamos em torno de 4.070 hectares de garimpo ativo dentro da região de maior de garimpo. E hoje a gente tem 269 hectares. Então, nós passamos de 4 mil para 260 hectares de garimpo ativo. Quer dizer, ainda a gente não zerou. A gente continua trabalhando e a gente vai acabar com áreas de exploração, mas vai ser uma permanência, monitoramento, porque como a área é muito grande, você vai sempre ter alguém tentando entrar ou tentando explorar. Então, você vai conseguir terminar com os grandes focos. Hoje, a gente já terminou com boa parte da grande concentração de garimpos, é o que atingia muitas comunidades indígenas, e você tem pontos de garimpo, e é importante, assim, todos os pontos de garimpo ainda que tem, eles estão bem distantes das comunidades indígenas. Então, por isso, os depoimentos indígenas, fora conseguem tomar banho, que eles conseguem pescar no rio, que os garimpos antes estavam grudados nas aldeias, hoje que ainda resta bem distante. Então, essa redução foi uma redução de 95% de garimpo em funcionamento. Agora, em março, quando a gente fizer o balanço das ações de fevereiro, né, talvez esse número diminua mais ainda de garimpo ativo lá.
Advocacia Geral da União, que faz parte desse esforço e garantiu as bases jurídicas das operações, mostrou nos tribunais o que tem sido feito. E com isso, a Justiça Federal de Roraima, que cobrava ações efetivas do governo, reconheceu o trabalho, ressaltando, por exemplo, a importância da Casa de Governo e do decreto que regulamentou o poder de polícia dos agentes da FUNAI. Reconhecimento que nem de longe significa desafio concluído.
Criar algumas bases que são estratégicas, a gente vai fazer, manter o monitoramento, patrulhamento, imagem de satélite e patrulhamento fluvial, aí são várias ações que a gente vai manter para evitar o retorno dessa atividade, né? Sabendo que o garimpo é muito rentável, o preço do ouro é muito rentável, né? Lá tem muito ouro e muita cassiterita, que é um outro produto que tem um preço muito alto no mercado, mas as ações que a gente tem feito também têm esse objetivo. Quanto mais você aperta essa logística do garimpo, mais a atividade fica cara. Então, assim, um exemplo, um litro de óleo diesel hoje no garimpo custa R$70, né, lá dentro. Um voo que antes lá, esses voos que ainda utilizam para levar garimpeiro, produtos para dentro da terra indígena, que custava no ano passado R$5.000, R$6.000, hoje custa R$20.000. Que daí quem banca isso, quem financia isso, que a Polícia Federal continua fazendo investigações, ano passado teve prisões, quem banca isso, ele chega um momento que fica antieconômico. A atividade tem que ficar antieconômica para não ter atração para ele explorar ali. Ele vai procurar outro lugar. Infelizmente, ele vai procurar. Ali tem a região do que eles estão passando muito para a Guiana. Tem vários que foram para a Guiana, né? Alguns são públicos que falam, lá nós fomos embora, esse governo não deixa a gente trabalhar.
E essa região de fronteira traz outros obstáculos, por exemplo, o contrabando de mercúrio, metal pesado de efeito devastador para a natureza e para a saúde humana, usado no garimpo.
Polícia Federal, o pessoal de inteligência tem trabalhado muito, que é a questão do mercúrio. O Brasil é signatário da Convenção de Minamata, então tem toda uma restrição de uso de mercúrio no Brasil, bem definidos os critérios, até aqueles que são utilizados, e o que a gente sofre muito é o contrabando do mercúrio. Mesmo ele ter aumentado muito, porque ele aumentou muito o preço lá na região de entrada ali, boa parte está vindo via Guiana, a Guiana não assinou a Convenção de Minamata, então isso é um problema do que você tem que enfrentar. Nós pegamos mais de uns 30, 40 quilos de mercúrio, que é muita coisa de mercúrio apreendido em operações da Polícia Federal e todos na faixa de fronteira.
Não vai ser simples, mas com a expulsão dos garimpeiros, a natureza começa a se recompor.
essas áreas que estão desde 2003 sendo desativadas, essas já começaram aquela a recuperação natural da mata. Vai ser a mata primária, né, a secundária, mas você já vê as áreas com vegetação retomando, né? Que é um processo mais longo, então que tem também tem a discussão dentro do governo, vai fazer replantio de árvore, porque algumas áreas foram muito afetadas, em áreas realmente que virou meio que um deserto pela extensão da atividade que tinha, porque a atividade é muito predatória mesmo, é do garimpo, o formato que ele é explorado, que eles chamam de tatuzão, que é com água com pressão que vai desmoronando o barranco, ele vai destruindo tudo que tem pela frente, né? Ele desmorona o barranco e as árvores que estão em cima ele vai botando abaixo, então é uma atividade muito degradante, então esse processo deve demorar um pouco mais.
Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo de Roraima, diz que a presença de igarapés é um alento que pode ajudar no processo. Antes de nos conceder a entrevista, ele estava mata dentro nas operações e viu outros sinais de que a terra Yanomami voltou a respirar vida.
Com essa diminuição da atividade garimpeira, a gente viu no território um aumento muito grande dos roçados, né? Produção de mandioca, né? De macaxeira, aumentou muito, produção de banana. Mas tem vários ministérios de Ciência e Tecnologia, IBAMA, ICNBio, tem ações de pesquisa, monitoramento para ter propostas, assim como as áreas degradadas.
De Brasília, Raquel Miura.